Agora são 9 horas e 36 minutos. Meu caro ouvinte, você sabia que nós temos um polo cinematográfico aqui em Maringá? E para falar sobre ele, ninguém mais, ninguém menos que o presidente do polo, que é José Padilha, que está aqui comigo. Senhor José, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
O que é o polo cinematográfico? Vamos começar por aí antes de falar dos recursos que ele pode trazer para Maringá. O que, que é esse polo?
Certo. O Polo Cinematográfico é um OCIP, uma organização social dos produtores de cinema de Maringá. Ela foi fundada em 20 de agosto de 2020 e desde então vem desenvolvendo atividades no sentido de tornar Maringá num centro cinematográfico.
Quantas pessoas hoje estão envolvidas com esse polo?
A diretoria hoje é composta por cerca de 12 pessoas, mas os associados do polo, na verdade, envolvem todo o produtor cinematográfico e de audiovisual de Maringá, porque ela representa todo o segmento do audiovisual maringaense, né? Embora ele tenha iniciado como polo cinematográfico de Maringá, por conta de uma reunião que nós tivemos com o governador Ratinho Júnior em junho do ano passado, chegamos à conclusão, ali tinha o deputado Dr. Batista também que participou da reunião, que estrategicamente seria melhor alterarmos para polo de cinema do Paraná, para ser mais abrangente.
Uhum. Então significa que hoje esse polo representa todos os profissionais ligados à cinematografia, não só produtores, também empresas que produzem imagens, vídeos, em todo o estado.
Exatamente.
Então significa que esse polo ele tem a possibilidade, desde profissionais que produzam aquilo que a gente, quando fala de cinematográfico, cinema na tela que a gente vai assistir e tal, mas também as peças publicitárias que a gente tem que são transformadas em filmes ou são editadas e produzidas em imagens, é isso?
Isso, é audiovisual de uma forma geral. Inclusive, aquele audiovisual que normalmente as pessoas não se dão conta de que é, mas até aquele audiovisual que vai para a telinha do celular.
Ah, então aquilo que eu tenho no YouTube, às vezes eu tenho, por exemplo, no TikTok, também é hoje uma produção cinematográfica.
Exato.
E aí, qual é a grande reivindicação do polo? Quer dizer, o polo, pelo jeito, abrange muita gente, tem muitos interessados, deve ter uma pauta enorme.
Exato. Nós apresentamos quando... Porque o polo, ele vem de uma demanda antiga da cidade, né, e que a gente trouxe para cá, que é a profissionalização das pessoas envolvidas no audiovisual e criar a indústria cinematográfica em Maringá e no Paraná. Por quê, Gilson? Em Maringá existe uma série de grandes produtoras, mas todas essas produtoras são voltadas à publicidade. E o que a gente quis trazer para cá é justamente essa mentalidade. E, claro, existe também iniciativas no audiovisual do cinema autoral. O que a gente quis trazer para cá é justamente o cinema industrial que é praticado nos grandes centros como Rio e São Paulo, que detém 85% da produção nacional de cinema.
Então a gente pode chegar a ter Maringá, eu vou fazer uma comparação, o senhor me corrija se eu estiver errado, que a gente tem, por exemplo, nos polos de TI, que já se consolidaram, onde você produzia aqui em Maringá grandes obras cinematográficas que venham a ser projetadas nas principais salas ou entre no circuito nacional ou até internacional de cinema.
Exatamente, o objetivo é esse, é você fazer grandes produções, atrair para cá grandes produções para entrar no circuito comercial de cinema nacional e internacional e ir também para o circuito dos festivais, que é o circuito internacional, que é um grande circuito a ser explorado e que o Brasil, de uma forma geral, não tem penetração, com raríssimas exceções, né?
Por exemplo, a gente tem um curso de artes cênicas na UEI. A gente tem, inclusive, muitas pessoas que trabalham com esse tipo de projeto. Quer dizer, isso é uma alavanca importante, você ter uma educação para esse tipo de trabalho também, você criar uma estrutura de educação, formação de profissionais.
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós já formamos uma parceria com a Universidade da Cidade, a Cidade Verde, mas estamos abertos a outras parcerias, porque o que, que acontece? Como eu coloquei para você, as produtoras da cidade e o cinema autoral da cidade, o que, que falta para chegar ao cinema industrial, em escala industrial? É formação. Então, o primeiro item, e o item mais significativo da nossa proposta é: tudo começa pela formação. Então, nós temos um programa de formação para trazer grandes produtores, diretores, cineastas de Rio e São Paulo e até alguns internacionais para a formação em Maringá. Nós já começamos essa parte de formação com o professor que é PhD, Hermes Leal, professor de roteiro da teoria, que criou a teoria da semiótica das paixões, PhD pela USP de São Paulo. Nós conseguimos, no curso regular dele, curso de férias agora de janeiro, 5 bolsas de estudos gratuitas no curso dele para maringaenses. Foi uma grande vitória, né? Já encaminhamos tanto para o Conselho Municipal de Cultura e para a Secretaria Municipal de Cultura, cerca de elencamos 30 cursos com os profissionais mais renomados do Brasil e do exterior para que a gente comece em 2022 essa formação efetiva.
Agora, quando a gente fala de produção de cinema, a gente fala, né, de produção cinematográfica, a gente tem custo, né? Tem que ter investimento, claro. Tem que ter recursos. Empresas, às vezes, patrocinam, tem alguns projetos nacionais para isso. Como é que está essa movimentação? Porque aquela coisa, o projeto é muito bacana, a gente pode criar N possibilidades na cidade, movimentar profissões, profissionais. E o recurso?
Então, só aproveitando um gancho que você deu aí, o projeto tem a aspiração, e isso em cima de dados concretos, de criar 10 mil novos empregos na cidade só na área de cinema. Isso a gente não está falando de que... Porque, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O filme Hebe, que depois foi transformado em série pela Rede Globo. Só o filme, a parte do filme, empregou 1.267 profissionais. Um dos filmes que foi marcante recentemente na cinematografia nacional, que é o Bacurau, só ele empregou 800 profissionais. Então, quando a gente fala de cinema industrial, a média de empregos por produção são 1.000 pessoas. E nós queremos... nós desenvolvemos um projeto, apresentamos para a Prefeitura Municipal, para o prefeito Ulisses Maia, apresentamos esse projeto para o governador do estado, e que visa a criação de 10 mil empregos. Isso numa meta inicial, porque se o projeto for instalado onde nós desejamos, que é o terreno ali hoje ocupado pelo DR, mas... E, ao que tudo indica, será deslocado para Via Par e aquele terreno ficará livre, ali a gente tem condições de criar 6 estúdios cinematográficos, e essa previsão inicial de 10 mil empregos é com relação a um estúdio cinematográfico. Então você vê que o potencial pode se tornar muito maior dependendo da região onde ele seja instalado.
E os recursos para isso? Tem alguma previsão de recursos e investimentos?
Sim. Quando a gente trouxe o projeto, primeiramente a gente seguiu todo um roteiro institucional. Apresentamos para a Secretaria de Cultura, depois para o Executivo Municipal, apresentamos para os vereadores. E quando a gente apresentou para o Executivo Municipal, a gente já chegou à conclusão e nos foi colocado que o município não dispunha de recursos para implementar um projeto dessa magnitude, mas que poderia entrar com o terreno, porque existem na cidade cerca de 1.000 terrenos acima de 5 mil metros quadrados, que é o que seria necessário para instalar o polo. Então, o que a gente acordou? Que o município ingressaria com o terreno e nós iríamos atrás dos recursos. Aí começamos a dialogar com os parlamentares federais no sentido de trazer recursos. E conseguimos, através desse diálogo com os parlamentares federais, o compromisso do líder do governo, que gostou muito do projeto, deputado Ricardo Barros, de que assim que o município ou se resolvesse essa questão do terreno, ele traria os recursos federais para que fossem aportados no projeto. Só que existia um elo faltando nessa corrente, que era justamente, a gente tinha o apoio do governo municipal, o apoio do governo federal, mas o governo do estado é um importante ente da federação e que poderia contribuir. Então nós levamos o projeto para o Ratinho adorou o projeto e quer participar do projeto, e nós estamos dialogando de que forma isso é possível.
Aí quando a gente fala desses projetos, desses recursos, dos investimentos públicos, privados, tem um grande desafio quando se fala de cinematografia no Brasil, que é aquilo que o senhor colocou lá no início, que é o polo Rio-São Paulo. Todo mundo acha que é as duas cidades que têm a maior parte das produções, têm infraestrutura, enfim, são grandes centros, claro, tem um histórico. Enfrenta-se muito preconceito em relação a isso, a ideia de que vocês vão abrir um polo no Paraná, né, um estado que está mais associado à economia, trabalho e agricultura, e vocês querem desenvolver um mega projeto de cultura. Uma cidade como Maringá, que agora está começando a crescer e desenvolver a questão cultural, é um desafio muito grande?
É um desafio grandioso, só que é um desafio para ser vencido. Em primeiro lugar, Gilson, eu ia pedir para você não me chamar de senhor, tá? Me chamo de você.
Tá bom, pode liberar.
Muito obrigado pela sua deferência, mas me chamo de você. E respondendo diretamente à sua pergunta, eu vou te dar alguns dados que são interessantes. Há 20 anos, a Geórgia, nos Estados Unidos, o estado da Geórgia, era conhecido como um estado agrícola. E assim, agrícola no sentido mais pobre da palavra, porque a única, dentro da agricultura, ele era conhecido pela produção de pêssegos. Os políticos se reuniram e chegaram à conclusão de que eles poderiam, tinham potencial para implementar a indústria cinematográfica. Começaram com investimento de $500 mil. Em 2017, chegaram a fazer investimento, quase 20 anos depois, chegaram a fazer investimento de $500 milhões. O retorno econômico no mesmo ano foi $9.5 bilhões. É um retorno astronômico. Só para você ter uma ideia, o estado da Geórgia é responsável por uma série que é das mais difundidas no mundo hoje, que é The Walking Dead. É feito no estado da Geórgia, que antes só produzia pêssego. E hoje já está na 11ª temporada de um seriado totalmente exitoso e que só no ano, no episódio de lançamento, só nos Estados Unidos, tem cerca de 15 milhões de espectadores. Um outro dado que as pessoas não sabem, normalmente não sabem, é os dois últimos filmes da franquia Avengers, Vingadores no Brasil, que renderam junto $4.5 bilhões, foram produzidos na Geórgia. Então, aquele estado que há 20 anos, nos Estados Unidos, era um estado que só vendia pêssego, se transformou na terceira maior indústria cinematográfica dos Estados Unidos, atrás de Hollywood, de Nova York. Mas já conseguiu, nesse pequeno período de 20 anos, se a gente considerar Hollywood tem mais de 120 anos, nesse pequeno período de 20 anos, já conseguiu atrair as duas maiores bilheterias mundiais. Então, e olha que detalhe importante, a Geórgia tem quase a mesma área que o Paraná, e a Geórgia tem 10,5 milhões de habitantes, o Paraná tem 11 milhões e pouco. Então, os dados da Geórgia e do Paraná são praticamente idênticos. E tem um outro dado favorável, dois outros dados favoráveis, que você falou e que é verdade. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo são os dois grandes digamos assim, os dois grandes tubarões do cinema nacional. Uhum. Que no último dado estatístico brasileiro produziu 185 filmes, segundo a Ancine. O Paraná, olha que dado interessante, ele é o quarto maior mercado consumidor de cinema. Entretanto, ele só fica atrás em termos de consumo de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Ele é o quarto mercado consumidor, quase 9 milhões de tickets anuais. Enquanto que é o 17º mercado produtor. Então, você vê que há uma discrepância muito grande entre aquilo que o Paraná deixa de recursos para o cinema, através do consumo, e aquilo que o Paraná arrecada de cinema através da produção. E outra coisa, por que Maringá? Aí que está. Maringá tem um dado extremamente interessante. Maringá tem a terceira rede maior exibidora do país, que se chama Cine System. Tem a nona maior exibidora, que se chama Cineflix. Então, Maringá tem todos os... E é, sem dúvida nenhuma, uma belíssima cidade, e é a terceira maior economia do Paraná. Então, tem todos os elementos necessários para você construir a indústria cinematográfica.
Então, Padilha, podemos resumir a nossa conversa? Já estamos aí com o tempo esgotado, que vamos parar de assistir e vamos começar a fazer cinema.
Exatamente. E deixa eu só te dar um último dado. A cultura do Paraná tinha um orçamento até 2021 de 83 milhões de reais. Esse orçamento, através de uma emenda parlamentar, foi incrementado com mais 100 milhões de reais. Então, para 2022, nós teremos 183 milhões de reais. Um outro assunto que era importante aqui falar, que é a Lei Paulo Gustavo, que foi aprovada na quinta-feira da semana passada na Câmara Federal, e que agora retorna para o Senado porque ela recebeu uma emenda, traz para o Paraná 200 milhões de reais para serem investidos na cultura. Desses 200 milhões de reais... 50% é diretamente no município e 50% através da Superintendência de Cultura. Para Maringá, vem diretamente para a Secretaria Municipal de Cultura 3,3 milhões de reais, sendo que outros 3,3 milhões de reais vêm indiretamente via Estado. E foi aprovado depois da Lei Paulo Gustavo, na mesma pauta, a Lei Aldir Blanc II, que torna efetiva e anual a Lei Aldir Blanc. Isso vai trazer para Maringá por volta de 3 milhões ao ano. No caso da Lei Paulo Gustavo, 73% dos recursos vem do Fundo Setorial do Audiovisual para ser investido em cinema. Então, nós temos a possibilidade, e tem que ser executados, ô Gilson, olha que importante, até 31/12/2022. Então, há uma possibilidade concreta de serem investidos na cultura de Maringá, até o final do ano, 10 milhões de reais, que é algo que nunca foi feito. Isso fora, Gilson, o orçamento municipal. O orçamento municipal não entra nisso.
José Padilha, muito obrigado por essa conversa, sucesso, e espero que tudo dê certo e que a gente possa conversar em breve, já com toda essa estrutura e investimento consolidado. Muito obrigado por essa conversa.
Obrigado você, Gilson. Foi um prazer conversar com você e com seus ouvintes.
Conversei com José Padilha, ele é presidente do Polo Cinematográfico, que a gente fala de Maringá, mas de todo o estado, que pretende criar uma infraestrutura de produção cinematográfica que vai gerar milhares de empregos, segundo José Padilha. Já tem recursos possíveis federais, apoio municipal e também estadual para o projeto.